Sala de Entrevistas.
Muito bem, já estamos de volta aqui com o nosso Azul Cidades nesta segunda-feira, 18 de março de 2024. Ano de 2024, ano de eleições municipais, e a Rádio Azul vai começar já a acelerar em discussões, em debates, em trocas de ideias e informação, levando ao ouvinte da Rádio Azul tudo sobre as eleições 2024. E é claro que durante esse período a gente já começa a receber aí alguns dos protagonistas principais da região no que se refere às eleições de 2024. Hoje nós estamos recebendo aqui na nossa sala de entrevistas a presença nos estúdios da Rádio Azul do ex-prefeito de Nova Odessa, o Benjamin Bill Vieira de Souza. O Bill. Bora, Bill! Bom dia, tudo bem, Bill?
Bom dia, Marcelo. Esse bora, Bill, ficou muito legal.
Ficou famoso, né?
Ficou famoso. Quero agradecer, lógico, a Deus, primeiramente, agradecer aqui a Patrícia, que está sempre nos recebendo muito bem, sempre simpática, Marcelo. E a todos aqueles que nos ouvem lá, não só em Nova Odessa, como também Americana, Santa Bárbara e toda a região. Bora lá!
Antes da gente entrar propriamente falando sobre Nova Odessa, aliás, tem muita coisa para a gente falar aqui hoje sobre Nova Odessa, principalmente no campo político também, onde a gente vê aí algumas ações, alguns problemas e enormes desafios pelo lado de Nova Odessa. Eu queria aproveitar, e pela liberdade que sempre você me dá quando você vem aqui, desde a última sexta-feira, no cenário nacional, a gente tem acompanhado aí as discussões envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, por conta de alguns depoimentos na justiça, que acabam, de certa forma, trazendo ares um tanto quanto complicado ao ex-presidente da República, com alguns depoimentos aí que se torna preocupante para uma ala considerada aí bolsonarista. Isto, de certa forma, influencia alguma coisa, na sua avaliação, nos prefeitos ou nos candidatos a prefeitos às próximas eleições, que se declararam nesses últimos dias apoio, inclusive com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que, de certa forma, a possibilidade, inclusive, que não é descartada, isso pelo menos o que diz é a grande mídia, não sou eu que digo aqui, até de uma possibilidade de uma prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como é que você avalia essa situação, Bill?
Bom, Marcelo, primeiro dizer que a pauta liberal, quer dizer, estar no PL hoje, defender uma pauta de família, defender o bem-estar da cidade, da família, isso que me motivou a estar junto com o presidente Bolsonaro e dizer uma coisa assim. O ano político, né, cada ano par é ano eleitoral, então nós estamos num deles, e se nós, a população, fazer uma avaliação, logicamente que o adversário quer tirar o outro da frente, né? E eu vejo isso como um ataque ao presidente, ao Bolsonaro, como um ataque meramente político. Você vê o apoio que ele tem aí, não só aqui no Brasil, no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro. Então é uma pessoa que ele trabalhou com muita responsabilidade, enfrentou a pandemia, enfrentou alguns momentos de dificuldade, mas terminou o mandato, concorreu, perdeu, e hoje aquela discussão de golpe, de golpe, de golpe, de golpe. Olha, peraí, viu? Você lembra que teve um presidente que hoje está eleito, estava preso por questão de roubo, desvio, desmando com o dinheiro público, desmando com a coisa pública. Nós estávamos começando a viver um momento de dificuldade, e ele sai da prisão, tira todos os processos dele e ainda consegue ser presidente da República. Eu não vejo aonde um presidente que se preocupou com a família, que se preocupou com a questão do dinheiro público, possa, por uma questão lá de golpe, tentou dar um golpe, não aceitou a derrota, então temos que prender ele. Não tem roubo, não tem desvio ali, onde que tem desmando com o dinheiro público? Eu tenho bons olhos no sentido de que, primeiro, A pauta que ele defende é a pauta que eu também defendo. E eu entendo que o momento político é um momento tenso, né? E essa discussão, que na minha opinião é uma discussão política, o presidente vai saber conduzir isso, né? O Bolsonaro vai saber conduzir isso. E nos municípios, principalmente Nova Odessa, ele teve mais de 60% de aceitação dos votos. E eu acredito que cada eleitor que votou nele sabe que esse momento é um momento de ataque à pessoa dele para ele não criar uma grande base, não só na região, mas também no Brasil.
Muito bem, 7 horas e 41 minutos. Nós estamos conversando com Benjamin Bill Vieira de Souza, ex-prefeito do município de Nova Odessa. Nova Odessa que a gente tem acompanhado... está muito aquecida no que se refere aos bastidores da política. Inclusive, Bill, apontam uma chamada polarização no município de Nova Odessa referente aí às próximas eleições deste ano de 2024, onde você já figura como um dos seus nomes principais da política novodessense, como pré-candidato, a gente pode dizer assim, a prefeito, para voltar à gestão na prefeitura de Nova Odessa nestas eleições de 2024. Dentre as várias questões que envolve Nova Odessa, eu tenho acompanhado, a gente sempre tem muito acesso às informações lá do município do Paraíso do Verde, e dentre elas se fala muito dessa chamada polarização, onde a eleição deve estar sendo decidida em 2024, conforme apontam aí as pesquisas e várias delas que vêm sendo feitas na cidade. De um lado, Benjamin Bill Vieira de Souza, que é você; do outro lado, a atual gestão, que é justamente na pessoa do prefeito Leitinho. Você entende, de certa forma, que essa polarização é boa para Nova Odessa? De repente, outros nomes também podem figurar aí num embate e trazer bons debates para o município? Como é que você avalia, pelo menos, o que se aponta hoje nos caminhos políticos na Nova Odessa quando se fala dessa polarização, Bill?
Bom, primeiro dizer que realmente sou pré-candidato mesmo na nossa cidade, e a polarização se dá pelo trabalho que nós fizemos, né? De 2013, né? Quando assumimos o governo, investimento pesado em obras, saneamento, em educação, segurança, saúde, tudo isso deu aí a credibilidade para que a população lembra bem o nosso nome, para que nós possamos estar disputando as próximas eleições. Eu vejo que quando se fala de polarização, de polarizar, é que tem dois nomes mais fortes, mas acredito que tem aí outros candidatos que venham a disputar a eleição também na nossa cidade. É igual eu falo para todos, e é uma opção boa para a população, porque você faz uma avaliação de quem já foi prefeito, né? Então, eu não sou uma pessoa que estou me colocando como candidato a prefeito, pedindo uma oportunidade. Não, eu estou falando, olha, nós fizemos, trabalhamos, entregamos obras, entregamos isso à população, e hoje existe a possibilidade de nós darmos continuidade àquele trabalho sério, àquela cidade que vinha desenvolvendo com respeito, não só ao cidadão, mas à nossa região, como tratamento do nosso esgoto. Nós tivemos aí um episódio aí que manchou a nossa cidade, quando você chega no Ribeirão Quilombo, você jogando esgoto in natura, matando peixe lá em Piracicaba. Você vê como que é essa situação, como a região ela está conectada e precisa estar sempre discutindo políticas públicas, e Nova Odessa, ela foi fazendo o dever de casa. Nós saímos de 7% do esgoto tratado para 100% do esgoto coletado e tratado, isso dentro do nosso governo. Investimento foi muito pesado na questão de tratamento de água, mais de 53 milhões, né? Inclusive foi a primeira cidade do interior a trocar toda a rede de abastecimento de água, né? Foram mais de 40 quilômetros de redes trocadas, que são aquelas redes antigas de 79, 80, né? Então você tinha um grande número de ocorrências de vazamento. Isso eliminamos, né? Com garantia de 100 anos aí. Então, em saneamento, nós investimos pesadamente, com isso trabalhamos na nossa região. Então isso se dá a polarização pelo que você fez, pelo trabalho que você fez durante esse tempo que você esteve como prefeito. Então isso se chama credibilidade ao nome de quem já esteve frente ao executivo. É essa a visão que eu tenho.
É, apesar, essa polarização, ela acontece às vezes de forma até natural, como diz o Bill. Existe, de um lado, o trabalho de uma ex-gestão, que é o caso do Bill, como ex-prefeito, que ficou aí bastante tempo no município de Nova Odessa. E existe, do outro lado, a atual máquina pública, aqueles que governam a cidade. E aí as pessoas, claro, começam a fazer uma comparação, o que era com o Bill, o que é hoje, o que melhorou, o que piorou. E aí as pessoas vão fazendo uma análise, então acaba sendo até natural que haja hoje, pelo menos esse quadro no município de Nova Odessa, dessa chamada polarização, onde alguns apontam que a grande chance de eleição, parecendo 2024 em Nova Odessa, fica para o ex-prefeito Bill ou para a atual gestão através do prefeito Leitinho. Eu recebi algumas informações também, Bill, eu não sei se você já teve acesso a elas. Tem gente na prefeitura de Nova Odessa, na atual gestão, que tem dormido em berço esplêndido quando se fala em pesquisa. Arrumaram uma pesquisa lá pro atual prefeito, não sei da onde que tiraram essa pesquisa, para falar a verdade para você, e pelo que me consta, ela também não passa muita segurança e confiança, dizendo o seguinte, mostrando ao prefeito atual, o prefeito Leitinho, olha, tá tranquilo, o senhor está 20% acima das pesquisas, ao ponto do prefeito, durante essa semana, estar programando aí uma viagem a passeio para curtir aí um momento de descanso. Não que ele não mereça, qualquer pessoa merece o descanso. Mas você acha que está criando esse clima de uma certa... já ganhou esse clima em Nova Odessa? Você que anda nas ruas e conversa com as pessoas, o que você ouve, Bill?
Olha, primeiro que, para mim, eu fico feliz em saber que eles estão tudo felizes lá, a população não, né? Acho que acredito que o povo em si lá na rua não está com essa tranquilidade com tantos desmandos que vem acontecendo. Porém, eu vejo que se eles têm uma pesquisa tão boa a favor deles e descansam com tranquilidade, eu falar para você, Marcelo, com muita tranquilidade, a pesquisa, né, nós não temos pesquisa ainda, mas eu posso dizer com pé no chão. Pesquisa muitas vezes é o momento e quando começa os nomes a ser colocados, as coisas mudam muito. E se eu fosse esse cidadão que falou com você, eu ia para a rua. Lá ele vai sentir o calor, o pulsar das ruas, a vontade popular, enfim. Eu vejo com bons olhos, igual falei para você, foi um trabalho muito bem feito. Né, graças a Deus, junto com a minha família, um governo que sempre defendeu o dinheiro público, sempre defendeu a coisa pública. Então, nós estamos muito tranquilos quanto a essa questão. E também, igual falei para você, é bom que a pessoa pensa isso, pelo menos fica lá dentro, né? Não desce lá embaixo nos bairros para poder ouvir, né? Pelo menos lá dentro de um gabinete lá, fica mais fácil de você ver que tá bom.
E o que você tem ouvido da população? Hoje, quais seriam os grandes problemas que Nova Odessa enfrenta e que esta atual gestão não conseguiu colocar a cidade nos trilhos?
Olha, primeiro que você nota, o que mais esse governo tem feito é gastar. Então você pega o governo passado, gastava pouco mais de 1 milhão para poder manter a cidade limpa e organizada, gastam 4 milhões e ainda tem muitos problemas, né? Quer dizer, você dobra mais de 3 vezes o valor do contrato e mesmo assim ainda você encontra dificuldade. Você dá para fazer uma avaliação de que nós estamos vivendo um momento muito difícil, que é a questão do combate aí à dengue em Nova Odessa e também na região. Você vê que são poucas as ações que são feitas, sabendo que todo ano você tem esse problema. Todo ano você tem o problema da dengue. Então você tem que ser uma prevenção constante, o tempo todo. Então hoje a Nova Odessa sofre muito com essa situação. Eu me lembro, ainda como presidente da região metropolitana em 2018, Marcelo, nós liberamos quase 2 milhões de orçamento para combate à dengue na região de Campinas. Inclusive nos, na questão de Santa Bárbara, Nova Odessa, Americana, porque o mosquito não tem sequer uma fronteira. Então a população está sofrendo muito com isso e falta gestão para poder melhorar. Precisamos começar a ter um olhar criterioso, porque isso cresce cada dia e o governo tem sim culpa nisso, ele precisa estar atento.
Inclusive Nova Odessa decretou na última sexta-feira situação de emergência e estado de alerta epidemiológico na saúde pública do município. A cidade chegou na quinta-feira a 521 casos positivos da doença neste ano. Eu concordo com o Bill, tem toda a responsabilidade sim do poder público. Claro que não dá para a gente ficar só culpando o poder público, porque cada um de nós também temos que fazer a nossa parte. Mas existe aí essa situação, como nós já trouxemos hoje aqui no Azul Cidades. A cidade de Nova Odessa declara situação de emergência e está de alerta epidemiológico na saúde pública do município, a exemplo de outras cidades que adotaram a mesma medida aqui na nossa região.
Bill, Marcelo, pois não, Bill. Só nesse mesmo contexto, quando você me pergunta o que a população mais fala quando nós andamos, né, durante as nossas andanças, primeira coisa que eu preciso, tirando a questão da dengue, que na verdade não existe projeto para poder do combate à dengue, não existe aí uma programação que venha trazer resultado, como é o caso de levar repelente para dentro das escolas, os fumacês que nós fazíamos, as limpezas nos bueiros para que você tire ali também a parte da prefeitura, questão de água que fica empoçada, enfim, tudo isso aí tem que ser feito. Mas o nosso maior problema hoje na nossa população é a falta de remédio básico. Você vê aí o governo atual se utilizando muitas vezes daqueles influentes, né, que vai lá, faz um videozinho para poder viralizar dentro da cidade, mas quando o cidadão comum vai buscar um remédio, não encontra um remédio básico que é necessário para a população. Isso está tendo aí uma reclamação muito grande, né, na questão da saúde, a preocupação nossa. Inclusive, quando nós chegamos, nós tínhamos uma demanda muito grande de pessoas que faziam um exame de mamografia ou um exame de papanicolau, outros exames, e demorava a vir um resultado. Então, quer dizer, você demora aí um tempão para passar pelo especialista, depois que passou pelo especialista, ainda você demora um tempão para fazer um exame, depois mais um tempo para pegar o resultado. Então, quer dizer, isso está criando uma demanda dentro do nosso município que a população está reclamando e muito. Quer dizer, não ter o básico é o mínimo. Você encontra uma mãe reclamar que levou seu filho para passar por um pediatra, teve que passar por um clínico geral e depois de 90 dias que ela conseguiu esse médico. Então existe aí uma grande preocupação, sim, e isso está crescendo. Eu acredito que a população já está sentindo que existe sim um momento político na cidade, mas também está tendo uma grande desmando aí na área da saúde.
Eu só queria falar uma coisa em relação à questão da dengue ainda. É claro que a gente sempre cobra dos municípios, né, e é posição do poder público, mas eu cheguei a dizer aqui, no final do ano passado ainda, que alguns municípios, não é o caso só de Nova Odessa, mas vários municípios aqui da região estavam demorando demais para tratar essa questão da dengue. Volto a dizer, não dá para fazer política em cima de dengue, que eu sei que é um problema aí praticamente de todo o país, todos os municípios estão enfrentando por conta disso. Só que eu tenho acompanhado, e a gente acompanha muito com foco e vendo inclusive as movimentações dos municípios, me parece que Nova Odessa começou um tanto quanto tardiamente os responsáveis, os gestores se reunirem, se organizarem. E aí eu concordo, há uma falha, quando vê os números acontecendo, alarmantes, aí vão fazer reunião para convocar reunião, trazer vários especialistas, todos os gestores das pastas do município, e aí todo mundo começa a querer mobilizar, até para mostrar para a imprensa e para a população que, olha, nós estamos trabalhando, estamos fazendo a nossa parte.
Marcelo.
E não é dessa forma que se faz.
Cortando,
precisa ter um cuidado. Pois não, Bill.
Desculpa eu interferir.
Não tem problema.
Na época que nós estávamos no comando do município, numa época dessa, nós parávamos todos os nossos funcionários e tinha um dia de limpeza de cata, material, plástico, copo, em toda a nossa cidade. Quer dizer, nós fazíamos grandes ações. Era um mês inteiro de ação para que nós possamos não ter essa demanda que está tendo. Daqui a pouco vai entrar também a época da gripe, e aí você não sabe o que é gripe, o que é dengue. Então é preciso que o gestor esteja atento e faça planejamento. Por isso, isso aí acontece todos os anos. Então dá para você prever, não é um evento extremo. Você pode estar prevendo, que sabendo que nessa época é uma época difícil, igual eu falei em 2018, com o presidente da região metropolitana comandando os 20 municípios, nós liberamos quase 2 milhões para a região nossa investir na questão do combate aí, e prevenção da dengue. Então, isso é muito importante, sem saber, sabendo também que tem o problema da zika, do chikungunya, que são algo também... precisamos abrir o olho.
Não basta o prefeito ir, como ele fez na semana passada, vou lá tirar umas fotos com o pessoal, com os agentes da DEM que estão na cidade, vou lá para mostrar um vídeo para a população que nós estamos trabalhando, né, Bill? É muito mais além do que isso. São discussões técnicas, inclusive, que envolvem esse tema.
É que hoje, Marcelo, Nova Odessa, ela ganhou, assim, muitas pessoas que são influentes, que vai lá fazer, vivemos do movimento político, né? O pessoal não parou de fazer política ainda, mas não entregou obra, não entregou serviço, e você vê e cortando o que tinha. Você fez uma pergunta de uma das reclamações também na área da educação. Nova Odessa tinha creche 12 horas, eliminamos todas as... nós chegamos, tinha 500 crianças fora da creche, criamos 700 novas vagas e fizemos com que as nossas creches municipais pudessem ter o atendimento 12 horas, então era muito tranquilo. Você ia na secretaria, já conseguia uma vaga para sua criança, né? Para o seu bebê, e eu vou longe. Nós começamos a implantar a escola no período integral. Hoje, praticamente, não houve sequer um investimento nessa área. Cortaram a creche 12 horas e vou além. Não tem vaga. A mãe vai lá, encaminha para um outro município, para um outro bairro. Está assim uma demanda que eles não estão conseguindo resolver. Por quê? Porque não houve investimento nessa área.
Ô Bill, há um mês atrás, exatamente há um mês atrás, estamos indo para um mês, dia 19 de fevereiro de 2024, crime ambiental, funcionários da Codem são presos por despejo de esgoto em Ribeirão de Nova Odessa, caso esse que deu aí uma enorme repercussão a nível regional, inclusive com a presença muito atuante da Delegacia de Polícia Civil, através do trabalho feito com a Delegacia Seccional de Americana, que estaria investigando denúncia de possível crime ambiental que teria sido cometido em território de Nova Odessa sobre o suposto derrame de esgoto in natura, sem tratamento, lá no Ribeirão Quilombo, disse inclusive em trecho do documento emitido pela própria Delegacia Seccional. Como é que você vê essa questão, quase que... um escândalo regional envolvendo aí justamente uma agressão tão covarde ao meio ambiente e com o presidente da Codem também tentando fazer aí as suas mais diversas justificativas sobre esse tema, ô Bill.
Marcelo, primeiro dizer que eu iniciei aqui minha fala no início dizendo o quanto nós investimos em saneamento, sair de 7 para 100% tratamento de esgoto coletado e tratado. Olha, quando você fala... de jogar ou despejar o esgoto in natura dentro do rio sem tratamento, a irresponsabilidade é tão grande, a irresponsabilidade é tão grande, né? A pessoa, ele tem que ter, sinceramente, nem o nosso diretor nem na cidade mora. Então, para ele, daqui a pouco ele vai para a casa dele e nós ficamos aí com a vergonha, né? Foi matar peixe lá em Piracicaba. Eu tenho que entender que dentro do rio existe os animais, peixe, capivara, todos eles utilizam daquele rio. As tartarugas, todos os cágados, são eles que vivem ali. E aí você vai lá, é um absurdo você fazer um investimento tão pesado e aí você encontrar o município de Nova Odessa, né, as pessoas, não é o município, que no município fica com o nome, né, de que foi o município de Nova Odessa, mas são as pessoas que lá estão. E a vergonha maior... que nós temos é que Nova Odessa todas as vezes está na IPTV, está nas grandes mídias com esse tipo de problema. Funcionário preso por jogar esgoto sem tratar dentro do Ribeirão Quilombo, sabendo que Nova Odessa tem capacidade para tratar todo o esgoto coletado. Então, nota-se que nós não estamos no caminho correto, nós estamos desvirtuando todo o trabalho sério que foi investido. E eu vejo com bons olhos, porque aquele gestor público que não cuida do esgoto, não trata água para poder, não trata o esgoto para jogar no rio, ele tem que realmente ter uma condenação e preso, sim, porque você está ali matando animais, está matando a flora, enfim, é uma irresponsabilidade tão grande que foi matar peixe lá em Piracicaba. Então, não sei, viu? Acho que a gente precisa acordar eles lá no gabinete lá para eles voltar para a rua, porque isso aí está repercutindo negativamente, não só em Nova Odessa, mas na região toda, viu, Marcelo?
Perfeito. Eu quero agradecer aqui a presença do Benjamin Bill Vieira de Souza, ex-prefeito da cidade de Nova Odessa. Volto a dizer, durante esse ano de 2024, nós vamos ter aqui a presença do Bill algumas vezes, como teremos também de outros, né? Assim que se iniciar todo esse processo eleitoral, a gente saber a definição de quem é quem, quem serão aí os candidatos nos municípios da nossa região, nós estaremos, claro, abrindo espaço a todos eles, a todas as frentes, para que eles possam virem aqui e trazer esse debate, essa discussão, essas propostas de ideias e falarmos de problemas, desafios e também, por que não, das conquistas de cada município durante todos esses anos. Eu quero agradecer o Bill, é sempre muito solícito com a gente. Aliás, eu quero agradecer e citar uma coisa aqui, agradecer inclusive o Arthur e o pessoal de Nova Odessa. Nessa visita do ex-presidente Jair Bolsonaro, e eu, apesar de não ser uma pessoa bolsonarista na minha vida, no dia a dia, é claro que a gente trata o fato como um fato jornalístico, independente de quem vem aqui na cidade. Ah, veio o Lula, opa, vamos dar a devida cobertura jornalística. Veio o Bolsonaro, vamos dar a devida cobertura jornalística. E eu disse, inclusive, aqui, que o melhor município, algumas pessoas chegaram até a tirar sarro, a Nova Odessa vai levar o Bolsonaro num posto de gasolina. E foi a melhor, pelo menos de proximidade com a população, de estar próxima, inclusive bem organizado, porque a Santa Bárbara fizeram um espaço, mas eu mesmo, para ter acesso próximo ao palco, eu tive muita dificuldade. Aqui não, em Nova Odessa. Nova Odessa, o Arthur rapidamente me viu, já tinha um corredor ali por detrás do público para que a imprensa pudesse ter acesso. Então foi muito fácil de trabalhar com o Nova Odessa na cobertura jornalística que eu estou me referindo aqui, com a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro. É uma das primeiras vezes que eu estive presente como profissional de comunicação, logo após a nossa retomada, volta para o rádio há 3 anos atrás, numa cobertura envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. E o Arthur, da assessoria do ex-prefeito Bill, deu muito respaldo para que a gente pudesse fazer ali um bom trabalho. Claro que, com a presença do Bolsonaro, é muito fuzuê, é auê, a gente não consegue ter um acesso a ele, que eu acho que aí é uma coisa que não cabe aos municípios. A assessoria desses políticos considerados grandões deveria, poxa vida, não custa perder 10, 15 minutos para dar uma atenção para a imprensa local e da região. Ó, tá aqui o presidente Bolsonaro, faz o cadastro de quem tem que cadastrar, vai conversar com vocês aqui da região, onde a gente fala de temas, inclusive, a nível regional. Mas isso não é falha das assessorias locais. Isso vem de cima para baixo quando esses políticos chegam. Já tive muita dificuldade de cobrir, fazer cobertura do ex-presidente Lula, como já tive muitas dificuldades também de fazer cobertura quando vem o ex-presidente Jair Bolsonaro, como aconteceu, inclusive, há um tempo atrás no município da Americana, lá no recinto do Clube dos Cavaleiros da cidade. De qualquer forma, o nosso trabalho profissional precisa ser feito, precisa ser realizado, independente de nomes, goste desse, goste daquele, cabe ali ao profissional. E é dessa forma que eu faço esse tipo de cobertura. E agradecer e citar isso. A organização que Nova Odessa fez, porque num primeiro momento eu vi algumas pessoas, não, a nossa Nova Odessa vai pagar um mico aí fazendo imposto de gasolina. E foi uma das mais organizadas que teve, policiamento, segurança, onde o presidente teve mais proximidade das pessoas. Não foi um evento só para, vamos levar o Bolsonaro, porque o Bill tem que aparecer na foto com o Bolsonaro, como muitos municípios fizeram. Não. O pessoal do Bill, eles pensaram o seguinte: eu tenho que colocar o Bolsonaro próximo das pessoas, da população que gosta dele. Não importa se ele vai ficar aqui tirando foto com o Bill. E quero te parabenizar por isso, viu, Bill?
Obrigado, Marcelo. Eu que fico muito feliz. Mas esse foi sempre o nosso sistema, né? Trabalhar com seriedade, com compromisso e entender que aquele momento não era um momento só meu, um momento da cidade. Igual você acabou de falar, indiferente de quem gosta ou não gosta, nós temos que respeitar, acho que, a diversidade de cada um deles e manter um pé no chão, trabalho. E como nós fizemos, é igual eu falei para você, é um momento político, é um ano eleitoral, sim, e lógico, a população vai ter, logicamente, a oportunidade de escolher quem fez, quem trabalhou por ela, quem realmente defendeu a família, quem cuidou daqueles que mais precisam, e é também avaliar a máquina que está aí há quase 4 anos aí, muitas vezes até agora não entregou nenhuma obra, né? Então, quer dizer, isso aí vai vir e a população vai ver que precisamos dar sequência no trabalho sério que foi implantado na nossa cidade.
E o Arthur já está ali dizendo, bora Bill, bom dia Bill.
Bom dia, Deus abençoe a todos, a minha esposa Andréia e também obrigado Marcelo e Patrícia, Deus abençoe a todos.
Bom dia a todos, estamos chegando ao final de mais um Azul Cidades, boa semana.